Games Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
E hoje, meus amigos e amigas, é dia de explorar uma galáxia muito, muito distante, porque hoje, meus amigos e amigas, nós vamos conversar sobre Star Wars Visions.
Yay! Pra cima!
Olha aí.
Star Wars.
Mas, Pedro Lobato, Star Wars não é anime. Por que estamos fazendo um episódio sobre Star Wars?
Porque esse podcast é nosso, a gente faz o que a gente quiser. Foda-se.
Não, não era essa a resposta que eu queria.
Gente. Sabe o que ia ser muito bom a gente começar agora a falar dos filmes e assim, foda-se, tá ligado?
Caraca, imagina.
whatever. Watch do isso.
Mas eu queria que você falasse assim, não, Gabriela, é porque Star Wars Visions é feito por estúdio de anime a primeira temporada. É por isso que a gente vai falar, entendeu?
Só que a gente vai falar de tudo. Mas assim, o PH soltou essa daí. Pergunta pro PH se ele quer conversar sobre a trilogia mais recente.
Ah, quero. Quero. Eu não quero é rever. Conversar eu até aceito, mas review não quero. Mas assim, o último filme, eu faço 2/3. Aí eu acho que até converso.
Aí depois você desliga o cacau.
Aí depois eu saio da conversa.
É, vai começar em Ascensão Skywalker, vai vir tipo chiado quando você entra em túnel, tá ligado?
É, assim, eu vou cair, vai ter um problema na minha internet bem na hora.
E vai ficar, vai cair, infelizmente, eu não vou poder falar atrocidade sobre esse filme horrível.
Oh, mas assim, é bacana, né, porque Star Wars Visions nos deu a oportunidade aí, trazido pela Disney Plus, como a própria Gabi já adiantou, né, na primeira temporada, tivemos uma temporada inteira com 9 curtas-metragens feitos por estúdios japoneses aí de sucesso, né, estúdios que a gente geralmente está familiarizado e conhece de outros animes aí, que a gente geralmente conversa e acompanha, mas fazendo curtas-metragens falando de Star Wars aí, né, e recentemente, muito recentemente, saiu a Season 2.
No dia 4 de maio, certo? Star Wars Day.
4 de maio, perfeito, Star Wars Day. E com essa Season 2, a gente decidiu, por que não, a gente aproveitar aí Star Wars Day, né? Mês em que rola aí a Semana do Orgulho Nerd. E aí, eu falei, vamos conversar sobre Star Wars Visions. Inclusive, antes da gente entrar no nosso podcast, na nossa conversinha, como eu disse agora há pouco, essa semana que o podcast está saindo, se você está escutando a gente, na semana de lançamento é a Semana do Orgulho Nerd, que rola dia 22 a 26 de maio todos os anos. E como não poderia deixar de ser, este podcast é um com a força e com a Promobit, que é a nossa parceira aqui hoje neste podcast. Inclusive, eles estão aí nessa Semana do Orgulho Nerd com a campanha Não É Só Uma Fase. E por quê? Porque não é só uma fase, não à toa. Aqui já tem 2 30+, outros 2 quase 30, falando de anime semanalmente.
Longe, na real, ainda.
Respeito, por favor, ainda falta muito tempo pra chegar.
Tá longe ainda.
Exato.
É, vai indo,
por favor.
Vai indo nessa.
Por favor. NSS tá longe ainda.
Não, mas esse tá longe de todos, é só pra deixar claro.
Uns mais de outros.
Mas ó, gente, Promobit, essa comunidade incrível de ofertas que são colocadas diariamente por pessoas reais. São mais de 3 milhões de usuários na plataforma do Promobit, lá no aplicativo, lá no site deles, colocando mais de 700 ofertas todos os dias de diversos produtos dos mais variados tipos para te ajudar a economizar o seu lindo dinheirinho. E nessa Semana do Orgulho Nerd, obviamente, né? Por que não comprar coisas nerds? Assim, vamos ser sinceros aqui. Aqui todo mundo compra coisa toda semana, todo mês aí, boneco, é mangá, é jogo, a porcaria toda. Esse mês, Gabizordson aí, fanzaça de Zelda, tivemos lançamento de Tears of the Kingdom.
Sim, gente, eu vou ficar pobre. Eu vou falir.
Mas você vai ficar pobre, mas você pode economizar ficando pobre.
Eu posso ficar um pouco menos pobre.
Um pouco menos pobre, exato.
Exato. Tanto que eu entrei na Promobit, Zelda Tears of the Kingdom, uma oferta de R$489 por R$332, jogo físico, inclusive aí, oferta que foi publicada pelo Márcio Gustavo. Então, olha só, oportunidades.
Realmente, eu acho que eu vou ter que fazer isso, porque senão eu não sei como eu vou lidar com a minha vida se eu gastar 400 conto, mas pelo menos 300 e pouquinho, assim, já sobra um pouquinho pra quê? Pra comprar uma marmita e me alimentar no dia seguinte e não morrer. Mas também, continuando falando sobre jogos e Star Wars, inclusive, saiu o jogo recente recente até de Star Wars, né? O Jedi Survivor pra PS5. Não sei se saiu pra PS4, mas acredito que sim também. E eu joguei aqui o nome do jogo na Promobit e já apareceu uma oferta também de 389 por 294 pelo Lucas. Então, cara, tipo, muito bom. Preço, assim, baixou pra caramba. E isso é mídia física, né? Pra quem é fã mesmo de Star Wars, pra quem curte bastante, porque a gente tem também as mídias digitais. Mas pra quem quer optar pela mídia física, que é o que eu vou fazer com o Zelda, por exemplo, porque eu sou uma idiota do caralho por esse jogo, e com certeza eu sei que tem gente que é idiota também por Star Wars, aqui tem uma opção pra vocês na Promobit, se vocês acham o que vocês quiserem, aí você joga lá Star Wars. Vai aparecer boneco, vai aparecer jogo, vai aparecer tudo quanto é coisa, porque tem muita coisa de Star Wars, né?
Na pegada de jogos também, e orgulho nerd, eu coloquei um pra economizar mais ainda. Essa economia aqui, ninguém vai bater a oferta subida pelo nosso amigo Hyun na Promobit, que é o jogo The Sims 4 de graça.
O quê?
Esse daí não tem como
que isso?
Superar.
Que isso?
Promoção. Ah, Promobit tem várias promoções. É a promoção até que tira o preço das paradas. Ele tá te alertando aqui.
Com essa eu fiquei brava. Então, que eu assim, paguei pra essa merda desse jogo.
É isso.
Mano,
se tivesse
assim?
Colocado aqui na lista de desejos do Promobit jogo,
que ódio.
The Sims, PC, porque isso é uma dica, né? O nosso orgulho nerd não é só nessa semana, é na fatura do cartão de crédito, vem o boleto nerd ali.
Boleto nerd.
Todo mês.
O mês, né, cobra o orgulho nerd ali mensalmente, que estamos sempre gastando dinheiro com esse tipo de bobajada. Então, se você já sabe que você vai comprar esse tipo de coisa, já deixa lá na lista de desejos algumas palavras-chave, por exemplo. Dá pra deixar ali jogo, entendeu? Aí vai aparecer qualquer jogo em promoção, você já
nerd.
Sabe. Assim, igual eu faço com o Switch, e mesmo não precisando, às vezes dá vontade de comprar algumas coisas, como aparecer um Switch com Mario Kart, Nintendo Switch Online, já é tipo assim, R$1.800. Quem tá acompanhando o preço de Nintendo Switch sabe que tá tranquilaço, e ainda
mas
mais
o...
com
o console.
O console. Ah. Mas já com o Mario Kart, que é simplesmente um dos jogos mais vendidos aí de todos os tempos, e é o mais vendido do Switch. E aí você já aproveita e já mete o Zeldinho aí, que é básico. Já fala, vai ficar mais caro comprar mais coisa? Vai ficar mais caro comprar mais coisa, mas vai ficar mais barato no resultado final, porque você meteu ali no Promobit a sua palavra-chave, tá acompanhando e ainda consegue até saber, né? Você tá acompanhando, você não é que tipo a gente que compra no impulso, você vai acompanhando as promoções. Essa semana, como é que estão as promoções? Então você já vai tá ligado ali no preço, no andamento das promoções e sabe até se é uma promoção honesta ou daquelas promoções mequetrefes que a Promobit acaba filtrando por conta aí dessa comunidade ativa na plataforma. Usem a lista de desejos aí que você não vai pagar por um jogo que tá em promoção grátis, como nossa amiga Gabi.
E assim, ó, eu não vou me misturar com esses nerdolas que falam de games aqui, tá bom?
Oh, meu Deus.
Mas, eu vou falar de uma coisa.
O cara trabalha no GE.
Eu não trabalho em lugar nenhum. Eu trabalho na vida, tá bom? E eu tô precisando muito de um negócio aqui e eu vou fazer agora a conexão de milhões. Porque assim, a gente vai falar de Star Wars Visions e eu tô precisando muito de um óculos. Essa é a realidade.
Meu Deus.
E eu fui olhar aqui na Promobite e, cara, tem um óculos brabíssimo da Náutica, que é uma boa marca, tá bom, família? De 450 por 200 pila. A Lívia Rocha vai me ajudar nessa aí. Tava até aqui na minha lista do desejo, simplesmente óculos, porque o meu quebrou e eu preciso de um muito rápido.
Porque nerds usam óculos.
É óculos de sol.
Exatamente.
É óculos de sol. É óculos de sol.
Não interessa, ué.
O nerd, ó.
Nerds usam óculos de sol.
Será, Gabriela? Será mesmo? Não boto a minha mão no fogo, tá bom? Por eles.
O nerd não, ele é sensível ao sol, ele queima.
Exatamente.
Fato, perfeitamente
colocado. Protegendo, porque é mais frágil.
Corretíssimo.
Mas é isso, minha galera. O que importa nessa semana do Orgulho Nerd é economizar. E se tá em promoção, Gabi Tosati?
Tá na Promobit.
Star Wars Visions é uma série animada antológica. Pra quem não sabe, significa uma série que os episódios não são conectados por uma mesma narrativa, episódios isolados. O exemplo, acho que mais recente, mais clássico aí, e mais acessível que as pessoas tem contato é o Black Mirror, aqui feita com estúdios animados, né? Na primeira temporada, como a gente já adiantou, foram 9 episódios em parceria da Disney e da Lucasfilm com estúdios japoneses, especializados em animes tradicionais, como falamos. A primeira foi lançada em setembro de 2021, e agora em maio de 2023, recebemos a segunda temporada, que trazem mais 9 episódios animados, dessa vez com estúdios do mundo inteiro mantendo ainda um estúdio japonês aqui nessa lista. Histórias que não acompanham o canon de Star Wars, histórias isoladas, histórias originais, histórias que exploram novas formas de falar de Star Wars, tanto narrativamente como visualmente, porque a gente tem, mesmo aqui na primeira temporada, que é só anime, uma série de estilos, né? Então temos aqui, ao todo, são 18 curtas, em média de 15 minutos, que vão falando de Star Wars por olhares, diria que inovadores, por não ser a visão diversos tradicional ali, internacionais. E aí vamos ver se foram ou não bem sucedidos nessa conversa emocionada.
Eu acho que, quando até mencionei agora a questão da diversidade de visões, né, eu acho que esse, pra mim, é o ponto central quando a gente fala em Star Wars Visions. E inclusive o que eu mais gosto na proposta de Star Wars Visions, sabe? Eu nem sei se a gente em algum momento teve a oportunidade de falar que a gente é fã de Star Wars em algum aspecto aqui. Eu sei que o PH é muito fã de Star Wars. Eu sou muito fã de Star Wars. Bianese e a Gabi, eu não sei mais ou menos a relação deles com a...
Eu sou pra caralho.
Muito?
Muito.
Tem um Boba Fett tatuado na lomba, assim, na lateral.
É melhor não dizer onde eu tenho um Boba Fett tatuado.
Ah, assim eu gosto. Mas, brincadeiras à parte, o lance é que, tipo... Eu cresci vendo Star Wars, criancinha lá, assistindo o Império Contra-Ataque em VHS. Então, assim, sempre gostei, sempre me alimentei das coisas de Star Wars, os desenhos, quadrinhos, chafurdei essa desgraça a vida inteira. E tem um ponto em comum de reclamações da nerdolada que curte Star Wars de uma forma geral, que é... Apesar de gostar dos filmes, e alguns filmes em específico, tem uma hora que dá uma cansada ali naquele núcleo, né? Família Skywalker, Jedizinho, bababá, aquela coisinha, tipo, da família, né? Do legado ali. E é nessa hora que Star Wars Visions e algumas outras obras relacionadas a Star Wars, como alguns quadrinhos, algumas animações, brilham. Que é justamente, que tal explorarmos outras coisas para além daqueles núcleos que são, tipo, que tá batido pra cacete de cinema e tudo mais, sabe? Porque é um baita de um universo, né? Um universo sci-fi aí, com diversos influências, inclusive da cultura japonesa, né, na origem do Star Wars. Então, assim, o que mais não acontece ou pode acontecer nesse universo grandioso, cheio de planetas e raças diferentes e, enfim, tipos de criaturas e situações e etc. Pra mim é aí que brilha o conceito de Visions, porque quando você chama diversos estúdios com uma proposta de fazer um curta-metragem com uma certa liberdade para você explorar esse mundo, para mim, esse é o ápice de que Star Wars pode vir a ser, sabe? Porque é literalmente você chamar um bando de artistas, um bando de mentes criativas, sabe? Diretores diferentes, com visões diferentes, formas de criar arte diferente e falar, cara, faz o que você quiser com esse universo riquíssimo.
E um adendo a isso que você falou exatamente. Eu tava lendo uma entrevista e quando eu entrevistei os produtores também na primeira temporada, eles fizeram questão de frisar que mesmo nos estúdios que eles escolheram, pra primeira temporada, né, até então, os estúdios japoneses de anime, eles tentaram achar equipes dentro dos estúdios que já eram fãs de Star Wars e que iam querer dar uma visão criativa do que eles sempre sonharam, saca? Então tem muito, para além de, tipo, dar para um estúdio fazer algo diferente, eles tentaram selecionar pessoas, artistas que queriam dar vazão a esse fantástico sentimento com a obra do George Lucas, sabe?
Fantástico. E assim, eu acho que isso como intenção, né, essa proposta inicial da parada, eu acho que é aí que mora o lugar correto para as flores de fato florescerem, sabe, em termos da obra de uma forma geral. Porque existe uma capacidade ali de navegar o tempo desse universo até, sabe? Tipo, você querer explorar o futuro das coisas que a gente viu nos filmes, ou o passado, ambientes diferentes e tudo mais. Agora, eu acho que, ao mesmo tempo que é fantástica a ideia e tudo mais, é um grande desafio. Porque a magia desse desafio é fazer muito com pouco, porque os estúdios literalmente só tem, bom, você tem um episódio aí, um curta-metragem, é 16 minutos, o PH mesmo falou, né, a média fica aí tendo uns 15, 16 minutos, tem uns episódios que tem 22, 23, mas não passa disso, né, então o cara tem que contar uma história com isso aí e ser interessante. E aí as perguntas que ficam é, o quanto de história que você consegue contar em apenas um episódio, o quanto que você consegue fazer com seus personagens sejam interessantes nessa história curta, e o quanto o episódio é capaz de fertilizar a mente de quem tá assistindo pra enriquecer justamente esse universo que já é rico em termos criativos, né? Então, de uma forma geral, eu acho que tem vários estúdios que, como a gente vai falar mais pra frente, né, conseguem fazer essas coisas muito bem e me animam e me deixam empolgado e me fazem lembrar o porquê que eu gosto de Star Wars. Outros que eu já acho que, tipo, nem tanto, ou me soa como animação de portfólio de estúdio, saca? Uhum. Tipo, o estúdio aproveitou a oportunidade, não, quer saber, vamos só fazer isso aqui pra mostrar o que a gente sabe fazer, pra vender outros trampos, sabe? E aí, pra mim, peca um pouco nessas perguntas que eu falei, sabe? De não fertilizar a minha mente ou não me deixar interessado com relação aos personagens e a história que se contou, sabe? Mas, de uma forma geral, é um projeto que eu gosto muito. Eu já tinha visto a primeira temporada assim que saiu e fiquei muito feliz de uma forma geral, sabe? Tipo, e agora com essa segunda temporada, eu aproveitei para rever a primeira, porque eu lembrava de alguns em específico, mas eu não lembrava de outros. Aí eu falei, não, quero tentar relembrar, inclusive pra gente conversar, né? E já emendei a segunda temporada, tipo, maratonei. O bom de serem curtos é que você vê bem rápido, né? Isso é muito legal. E pra mim, assim, independente de qualquer coisa, independente de, tipo, não são todos os episódios que são legais, todos os estúdios fazem um trabalho excepcional no meu gosto pessoal, mas é fantástico, eu espero que continue rolando, sabe? Eu espero que venha uma terceira temporada com mais estúdios e mais visões criativas e que continue indo, sabe? Tipo, de verdade. E que isso dê luz a novos projetos legais desse jeito, sabe?
Quando eles anunciaram a segunda temporada, eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque eu levava Visions como, nossa, é o meu anime de Star Wars que eu sempre sonhei, saca? E daí, quando veio a segunda temporada, eles decidiram fazer um tour por estúdios de animações do mundo inteiro. Eu fiquei tipo, puta, não é mais o meu animezinho de Star Wars. Mas, cara, pra mim se provou uma decisão tão acertada, velho. Tão acertada, porque é muito massa. O que eu mais gosto de ver é a interpretação de cada povo do lore de Star Wars e principalmente das lições morais de Star Wars, assim, que são bastante óbvias, né, em toda a saga principal de filmes, né. Tem ali um bem contra o mal bastante clássico, mas o que permeia isso tem bastante discussão que dá pra gente aprofundar, e é muito massa ver como cada país do mundo, não, porque não foram todos, né, mas cada país que teve a participação na segunda temporada, e na primeira também, porque o Japão também conta, eles têm uma visão diferente do que é Star Wars, e baseado nas suas próprias tradições, nas suas próprias riquezas, se um país é um pobre, se o país é rico, isso fica muito nítido, sabe, no tom dos episódios, e foi muito gostoso de assistir essa antologia, e ver como eles levam cada um dos folclores criados lá atrás pelo George Lucas, e que sem dúvida alguma, na minha visão, o lore expandido de Star Wars sempre foi a coisa mais legal de Star Wars. Por muito, assim, tipo. Eu já tô um pouquinho enjoado de Skywalker, dessas galerinha aí.
Quem
tipo,
não tá, né, bicho? Essa é a pergunta.
E foi uma das minhas frustrações da trilogia nova, assim. Então, eu queria que fosse algo um pouco mais longe de Luke e seus coleguinhas, né? Então, quando a gente pega aqui uma antologia, que pra mim também é um formato que funciona muito, porque você não precisa se preocupar em seguir um cânone e ter uma conexão entre si, e daí você não ficar preso em regras de universo. Você simplesmente, cara, é um pano aberto pra você fazer o que você quiser, tá ligado? Tem muitas coisas que acontecem nesses curtas que, cara, assim, os nerdola vão reclamar que não estão nos livros de George Lucas, mas assim, foda-se, tá ligado? Não importa, porque é uma visão criativa de alguém fazendo uma parada de como ele interpreta uma obra que já foi criada há muito, muitos anos, há décadas, sabe? Então, ver essa expansão, até onde pode ir a imaginação humana dentro de um pano de fundo que foi colocado, que é Star Wars, eu acho muito gostoso de assistir, e os episódios têm um ritmo bom. O Lobato tá falando que ele acha que tem alguns muito bons, outros mais ou menos, mas eu acho que não tem nenhum ruim, assim, pra mim. Tem episódios esquecíveis, assim, episódios meio, nem lembrava que ele existia. Mas não necessariamente porque ele é ruim, eu me diverti assistindo. E eu reassisti a primeira também, não inteira, acho que faltou um ou dois episódios pra ver. E já emendei na segunda e adorei, gostei demais, assim. E eu não tinha decorado todos os países que fizeram, então eu ficava tentando adivinhar quais países, ou pelo menos a região do mundo que era, baseado só em interpretação de texto, roteiro e arte também, né? Que é muito específico. E dublagem. Dublagem é muito massa quando você percebe certos ataques muito específicos, assim, que não é, que estão dentro do inglês ali, né? Então, foi uma muito massa assistir. Tô feliz que a gente tá falando, porque é uma obra que eu gosto bastante e é uma franquia que eu sou completamente apaixonado. Então, tô curioso pra ver o que vocês acharam, principalmente a Gabi, que eu sei que não é fã de Star Wars.
Não, não é que eu não sou fã, eu gosto.
Eu achei que você não gostava.
Não, eu gosto, é que a relação que eu tenho com Star Wars é que ela é um pouco mais afetiva do que efetivamente de achar muito bom, porque eu sempre vi muito com minha família.
Essa tem que ser pra todos, quem acha bom de verdade não tá julgando corretamente.
É isso, exatamente isso. Eu sempre assisti muito com os meus tios que eram viciados, e aí eles me levavam pra ver no cinema com os meus primos, a gente fazia tipo maratona na minha casa, na casa deles, então é uma coisa mais assim, assistir em família e por isso é especial nesse sentido. Mas de achar que é tipo uma obra maravilhosa, no world building, como a gente comenta, né, óbvio, na construção de todas as raças, da mensagem em si, até que é bem legal de ver, mas assim, essa história desse núcleo aí que a gente tá falando, muito do roteiro, é meio básico, então não vou dizer que eu sou, nossa senhora, eu morro por Star Wars, sou simplesmente viciada por Star Wars. Não, eu gosto, mas não passa muito disso. E o ponto pra mim é que eu não imaginava que a Disney seria capaz de fazer uma parada dessa, sabe? Sendo, tipo, um estúdio que tá cada vez mais comprovando pra gente como eles têm algumas ideias um pouco mais conservadoras, e isso até, tipo, eu digo, não só em como eles tratam as obras deles, como em ser mais fechados mesmo, sabe? Parece que eles são um pouquinho mais reclusos nas coisas que eles fazem, eles, obviamente, querem monopolizar tudo, então não esperava que eles fossem abrir, sabe, pra, tipo, outros estúdios, outras produções darem a visão sobre uma obra que é tão importante pra todo mundo, né, e que tava aí no mundo muito antes de ser Disney, né, porque a Disney acho que comprou Star Wars lá pra 2012. Então, eu não esperava que eu veria algo assim quando eu fosse assistir o Vision, sabe, eu achei que ia ser muito mais uma coisa, tipo, a Disney vai passar um briefing muito certinho pra esses estúdios do que eles têm que fazer, de como eles têm que fazer, o que eles podem e o que eles não podem. Então, quando eu fui assistir, eu já tava meio que com o pé atrás, porque eu achei que seria, tipo, mais do mesmo, do que a gente já vê.
Não iam dar liberdade, uhum, né?
Eu achei que, tipo, eles iam dar um jeito de, sei lá, meter os personagens que a gente conhece sempre ali no meio como, tipo, um easter egg pra hypar a galera, sabe?
O Mickey com sabre de luz, uhum, é isso que eu tava esperando.
Eu tava me pensando, sei lá, no Han Solo, sei lá, alguma coisa assim, mas o Mickey, pode ser também.
O Mickey em anime.
Pode ser também.
Pô, mas eu achei... isso, agora pensando.
Não, pior que seria legal até. Mas eu achei que eles iam, sabe, tipo, querer ainda manter muito dessa coisa mais Disney mesmo, que eles sempre fazem tudo quanto é coisa, tanto nos filmes de herói, quanto nos filmes mais clássicos deles, enfim. Eu não curto muito ovacionar a Disney, ser muito de elogiar a Disney, mas nisso aí eles fizeram muito bem. Acho que justamente porque eles deram liberdade pro povo, sabe? Tipo, eles queriam mesmo ver essa, através dessas lentes, desses estúdios, dessas pessoas de nacionalidades diferentes, de lugares diferentes, com contextos diferentes, né? Então acho que esse que é o ponto forte de Visions, e o que me deixou muito feliz, assim, enquanto eu assistia, porque, como eu disse, o que mais me atrai em Star Wars é toda a criatividade que o George Lucas teve em construir aquele mundo, em construir aquelas pessoas que habitam o mundo, né, e o que tá acontecendo no mundo. Só que na série original, né, nos filmes originais, a gente não consegue ver isso tão expandido, e agora a gente tá tendo essa oportunidade, né. Então eu fiquei muito feliz mesmo com animações lindas, maravilhosas, tanto na primeira temporada como na segunda. Quando eu fui assistir a segunda, eu não sabia, tipo, quais estúdios estavam lá. Eu soltei gritos quando apareceu, tipo, o nome de estúdio ali, tá ligado?
Foda.
Tipo, mano, puta que pariu, era tipo, pelo amor de Deus, Cartoon Saloon ali no meio, tá ligado? Do nada,
sim,
assim.
Sim.
Então, é muito louco ver como, tipo, isso tá existindo. E só agora, sabe? É um negócio que tá... que Star Wars é tão antigo, dava pra ter feito muita coisa até agora. Mas é muito bom que veio da forma como veio. Eu acredito que eles podiam ter dado um tempinho a mais pra galera desenvolver um pouco melhor o roteiro, as histórias, porque ficou um pouquinho raso. Só que eu acho que nem era o intuito também, tipo, fazer grandes histórias e enredos, tipo, sei lá, tão marcantes assim. Eu acho que era realmente pra mostrar visões rápidas e diferentes do mundo e animações bonitas. E pra mim isso já bastou. Eu fiquei muito feliz com o que eu vi. Legal de ver até os estúdios de anime que a gente conhece fazendo isso. Muito divertido a gente ver, sei lá, o character design que a gente assiste em, não sei, Kill la Kill, tá ligado? A gente vê o Star Wars do mesmo jeito, é muito louco. E me diverti bastante, gostei de Star Wars Visions. No geral, o saldo foi positivo.
O saldo pra mim também é positivo, mas eu acho que eu fico muito com uma sensação. O Lobato mencionou que alguns episódios parecem terem sido feitos pra portfólio, né? Eu tenho essa sensação em todos. Eu acho que esse é o tom da série. Acontece que alguns conseguem ser um portfólio muito foda, mais foda que os outros, assim. E aí consegue colocar, às vezes, um roteirinho, que eu acho que isso que a Gabi falou também, que são animações muito bonitas, mas peca na história, eu acho que é bem recorrente também. Apesar de que, na média, eu acho que a gente tem uma quantidade equilibrada de histórias muito boas e histórias um pouco mais fracas. Mas eu acho que isso é o trunfo até do formato de antologia, né?
Pra mim, que gosto muito de observar animação, foi ótimo. Mas, por exemplo, pra quem não tá muito afim de, sei lá, entender mais sobre isso ou não liga muito pra animação, provavelmente sai um pouco decepcionado, né? Porque não teve muitas histórias tão grandiosas assim e que acrescentassem tanta coisa, né?
É, então, eu acho que é importante isso até pra, de repente, um ouvinte que tá acompanhando a gente. Ah, será que devo ver? Nunca vi, gosto. Eu acho que a maior força de Star Wars é esse universo de Star Wars Visions, no caso, é esse universo de possibilidades da série isso. Por conta desse formato, entendeu? Novos olhares, novas propostas, novas formas de contar essas histórias, explorar novos olhares, principalmente. Eu acho que principalmente na segunda temporada a gente vê uma variedade de olhares sobre esse universo muito criativa, até porque na primeira, como a gente falou, são todos estúdios japoneses, mesmo quando ele exerce essa criatividade de ver às vezes um mundo Star Wars com uma estética mais tradicional japonesa, quando existe essa estilização, ela acaba sendo a mesma nos episódios que tentam fazer isso, porque a cultura japonesa não tá lá, né? Uhum. Enquanto aqui, como a gente tem vários países, eles podem buscar outras referências de outros países, fica muito mais evidente essa diferença. Eu acho que no final, depois que... Porque se você assistir um ou outro episódio, pode ser que você fale, nossa, não me conectei. Seja com a narrativa, seja com aqueles personagens, seja até com o estilo de animação, já que eles variam muito. Agora, quando você observa a obra como um todo, é onde ela tem a força dessa proposta, entendeu? Assim, não é um ou outro episódio ser melhor ou pior, ser mais bonito ou mais feio, ser mais profundo ou mais raso. É todos eles reunidos numa mesma proposta, entendeu? E aí, daqui a gente vai, pô, conhecer novos estúdios e conhecer novas formas de se falar de Star Wars. Eu acho que é o mais importante que essa série traz aqui. Porque uma coisa assim, já falando um pouco de história de uma forma geral, não pegando nenhum episódio, eu senti que tem muitos, são 18 episódios no total, não fiz a conta, mas tem vários deles que a proposta, no fim das contas, é falar sobre Sith. E os Sith não são protagonistas nas mídias mais tradicionais de Star Wars. É claro que você vai pegar livros, quadrinhos, principalmente se for pegar antes do reboot da Disney, tudo foi explorado, né? Agora, se a gente pegar aí desde o reboot, pegar os filmes das três trilogias principais...
Mídia mainstream, né?
E pegar até as séries que a Disney tem trago agora, tem até a proposta de fazer aí o Acólito, que dizem que tem uma proposta aí de mais pra esse lado do Dark Side, né? Lado sombrio. Agora aqui, eu vi isso muito mais explorado, assim, né? E assim,
isso é muito
mais
foda.
Episódios. E não só isso. Por a gente não está contando histórias só das pessoas acostumadas a contar histórias ou do formato acostumado da gente ver histórias de Star Wars e por ter visões muito internacionais, eu acho que isso já fica evidente logo na visão japonesa sobre Star Wars. Os episódios, quando eles são muito focados em discutir a força, por exemplo, eles quebram um pouco dessa parada de lado negro, lado da luz Jedi. Perfeito. Tem muitos episódios que são sobre, assim...
Eu ia falar isso também.
Você tá numa linha muito tênue que... Derrapou, você tá, né? Do lado Sith, derrapou, você tá do lado Jedi e isso transita, talvez, até por não decidir seguir o canon, né? A liberdade foi total pros estúdios nesse sentido, que cria qualquer coisa porque não estamos atrelando isso à história que já estamos contando. Isso permite até essa leitura, né? Porque aí a Lucasfilm pode olhar e falar, beleza, esse aqui foi só um curta aí que os indianos, que os franceses, que os japoneses fizeram, legal. Ou eles podem olhar e falar, foda, no próximo filme vamos explorar esse tipo de conceito, porque isso é até um laboratório pra Disney. E óbvio, eles não são idiotas. Eles estão gastando dinheiro aqui só pra... Estamos aqui dando oportunidade.
Infelizmente, eles não são
idiotas. Como se fosse
um
edital de um programa cultural do governo. Não é. Mas no fim das contas, esse é o grande trunfo, eu acho. Essas possibilidades aqui. E como fã de animação, assim, a possibilidade de estilos é bizarra, assim, poder ver todas essas animações, né? Nós gostamos muito de animação, todos aqui, a Gabi com certeza é a mais envolvida nisso, mas todos nós gostamos, só que até por uma questão de tempo, ficamos mais restrito a ver mais anime, né? E os animes estão dentro de uma caixinha ali. Poucos vão explorar tantos estilos, até por conta de tempo, dinheiro e várias outras coisas. E aqui, como são projetos focados em 15 minutos de animação... Pô, a gente vê 3D, a gente vê stop motion, a gente vê coisa que parece real, a gente vê coisa que parece muito anime.
É
coisa que
é um troço
completamente,
né,
diferente. Isso é maravilhoso demais, assim... E nos, tem alguns episódios que dava vontade de pular, e tem outros que dava vontade de transformar num filme, mas no final, o saldo é assim, pô, que experiência prazerosa poder ver Star Wars em tantas essas formas, mesmo que algumas eu não tenha gostado, o saldo final é muito maneiro, porque é um mundo de possibilidades inteiro apresentado pra gente.
Isso que você falou, PH, sobre a forma como eles representam o bem e o mal, né, isso pra mim foi o melhor, assim, porque Star Wars é maniqueísta completamente, não tem discussão. Eles falam claramente o lado negro da força e o lado bom, né? Tá basicamente dividido assim.
Jedi é bom, Sith é mal, pronto.
Exato. Então, o jeito como eles trataram isso em alguns curtas, né? Mostrando como isso tá tão mesclado, isso pra mim, assim, foi o que mais me deixou impressionada. E como até, tipo, permitiram passar isso. Porque a impressão que eu tenho é que se eles tentassem fazer muito disso, a Disney olhar e ia falar, ah, não, isso não pode, porque tem que mostrar que é bom e mal, sabe? E aí, no fim, deu tudo certo, bem venceu e tamo aí com histórias muito boas, com essa demonstração de que bem e mal é muito relativo.
Bom, gente, a gente já tá falando bastante aqui de Visions e estamos nos coçando para falar dos nossos episódios favoritos e, quem sabe, os que a gente talvez não gostou tanto assim. Então, a partir de agora, como eu sempre digo, né, é bloco de spoilers. Então, tá liberado, vamos falar sobre spoilers de Star Wars Visions, primeira e segunda temporada. Se você quiser ou não se importar com spoiler, fique aqui conosco, continue nos escutando. Porém, se você quiser pular o bloco de spoilers, cola aí na descrição do podcast que vai ter o tempo para você ir para o próximo bloco. Olha só, o Cebolinha da dislexia total aqui, deu boa. Mas já fazendo, inclusive, uma conexão com a fala do PH no finalzinho do último bloco aí, que ele tava falando sobre como essas temporadas, de uma forma geral, exploraram os Siths, né? E a Gabi, inclusive, mencionou bem sobre esse negócio da relação do bem e mal, do maniqueísmo, né? E eu acho muito interessante citar de cara o primeiro episódio da primeira temporada de Star Wars Visions, que foi feito pelo estúdio Kamikaze Douga lá, que é o estúdio que fez JoJo's Bizarre Adventure, parte 1 e 3.
Fez as aberturas, né?
É, e aí os caras fizeram basicamente um anime 3D com bastante textura e...
Todo preto e branco.
Preto e branco numa vibe 100% Akira Kurosawa, tipo, cinema de Akira Kurosawa.
Nossa, senti muito.
Japão nas antigas, e a gente tem ali a luta de dois Siths. A gente tem um Sith que mata Siths. Então, pra mim, já de cara, eu gosto de falar desse episódio porque eu acho ele muito impactante. Ele é um episódio, tipo, ação zona, boa pra caralho, inclusive, eu adoro a ação desse episódio. A Sif lá, o nome dela é Lady Sombria, bem massa velha. Ela tem um guarda-sol de lightsaber, irmão.
É irado.
É muito louco, sabe?
É muito pouco funcional, né? Mas é irado.
Não é nada funcional, mas não é sobre isso, tá entendendo?
Exato.
É sobre maneiro.
Não importa.
E o que eu queria destacar é realmente, tipo, eu gosto muito desse episódio e eu gosto tanto que esse episódio, como abertura desse projeto geral, já é fantástico nesse aspecto que o PH tava mencionando, sabe? Porque na hora que o maluco lá que você pensa, putz, olha só, é um Jedi escondido na vila, ele vai lá salvar as pessoas da vila agora e tudo mais, não sei o quê. Não, aí na hora o cara começa a salvar lá, ele simplesmente... liga o lightsaber, sabre vermelho, até a mulher, até a vilã, ela olha assim, tipo, que porra é essa? Tu é Sith também? E ele, bitch, toma aqui. E vai lá e fatiar ela, tá ligado? E é muito
Surprise.
Bom.
E esse episódio tem uma das... Tipo, eles usam a força de um jeito muito diferente em batalha, tá ligado? Eles usam, tipo, não só empurrar a gente, né? Eles usam, pô, pra segurar o sabre, fazer uma Beyblade de sabre, tá ligado? É uma maluquice. E me lembra muito... Vocês viram Mandalorian, né? Não tenho certeza, mas...
Eu assisti a primeira temporada.
Quinto episódio de Mandalorian, se não me engano. Que também é nessa vibe Akira Kurosawa total, assim. É fumaça, escuro, tudo preto e branco, tá ligado? Daí do nada vem um sabrezão de luz lá, pau vermelho no meio de tudo. É muito, muito bonito, cara. É muito massa, muito massa. Eu gosto bastante desse. Mas eu acho que eu gosto mais do segundo, tá? Que é o da banda de rock.
Ai, sério?
Esse é muito legal.
Muito, cara. Porque, cara, me surpreendeu tanto. Porque, tipo, cara, quando que
nossa,
eu imaginei...
Porra,
é fantástico. Quando que eu imaginei que eu ia ver uma história em Universo Star Wars sobre um cara que quer ser a melhor banda de rock da galáxia? Acabou.
Sim.
Saca? Não tem lutinha, não tem nada.
Essa foi a narrativa mais japonesa, eu achei, assim, sabe? Tipo, dessa primeira temporada. Porque a gente consegue muito notar essa diferença de como contar a história, né? Tipo, da galera ocidental e do pessoal lá do Japão, por exemplo, né? Que aqui a gente tem muito isso de, ah, tem um problema, vamos resolver. E lá eles fazem várias vezes uma história que não tem conflito. É só, tipo,
sim,
a resolução ou, tipo, tem um conflito, só que não necessariamente vai mostrar, tipo, ai, como eles resolveram, existe todo um, sabe, um away em cima daquilo. Às vezes, não, é só uma parada da hora e é isso, entendeu? Então, esse eu senti que foi o mais simplesinho, assim, na resolução, na forma como eles levaram as coisas, tipo, uhum, de um jeito simples, né? E, inclusive, só pra destacar, foi feito pelo estúdio Colorido, que fizeram o Burn the Witch e o Olhos de Gato, que, assim, duas coisas
Burn
maravilhosas,
é foda,
né? Tipo, bem, animações bem bonitas.
Fizeram Sony Boy também.
E eles fazem todas as animações de Pokémon que saem pro YouTube, uhum, aí, também é deles.
Fantástico.
E o estilo é bem mais infantilzinho, né? Então, eu particularmente curti pra caramba esse. Acho que foi o que mais me chamou a atenção.
E as músicas são realmente boas, cara. Eu realmente lembro de escutar as músicas e ficar,
a
pô,
música é
legal,
boa,
mano. Queria ouvir um álbum dessa banda, saca? Tatooine Rhapsody. Acho massa.
Eu acho esse episódio muito divertido, especialmente em contraste com o primeiro, assim. Eu concordo com os elogios ao primeiro, mas eu acho que na minha primeira vez que eu assisti Star Wars Visions, eu, assim, a primeira vez eu nem terminei, que eu falei, pô, não tô na vibe. Aí depois que eu fui entender mais esse conceito que a gente tava discutindo aqui de uma obra completa e cada episódio somar esse conceito, né? Eu acho que o primeiro, se é essa coisa Kurosawa e samurai, é muito assim, galera, olha, é porque Japão é isso, tal, e assim, e a temporada inteira não é isso, assim, não é só isso que é Japão, né? Tanto é que vários episódios aqui falam de várias coisas, e esse aqui, eu acho que ele mostra pro fã de anime, pra além dessa coisa do samurai, Ed e tal, que, pô, estamos fazendo aqui, de fato, animes de Star Wars. Estamos fazendo aqui, é um visual bem anime, tibizinho,
é
fofinho,
muito animezão,
completamente,
né,
oposto ao primeiro episódio. E além do fato que ele é mais Star Wars no sentido que estamos em Tatooine, vemos o Jabba. Isso aqui podia estar acontecendo, sei lá, numa corrida de pod lá do Star Wars Episódio 1, entendeu? Porque
sim,
é
sim,
aquele cenário com aqueles personagens. E isso é uma coisa que eu sinto falta mais em Star Wars Visions, assim. Eu sei que não é canon, eu sei que não é... Pô, mas Star Wars, cara, só chegou
não,
aqui...
Não, mas esse negócio de ser canon não é irrelevante, né? Tipo, aqui...
É, tô... Não, sim, mas assim, o que eu quero dizer é... Chegamos em 2023, estamos falando de Star Wars depois que essa parada foi lançada em 77...
Sim.
Justamente porque os easter eggs e a discussão tá sempre aí. Então eu sinto um pouco de falta disso e esse episódio, logo no começo, coloca... Pô, é um Jabba, é uma pista de pod, é Tatooine, já tá no título do episódio. E é um anime, assim. O primeiro é japonês, é uma visão japonesa, é foda, eu falei aqui de ser mais Ed e tal, eu gosto de histórias de samurai, gosto disso, e ele faz isso muito bem, e Star Wars é isso, né, Star Wars é totalmente chupado de
sim,
Akira Kurosawa, então eles só fizeram o giro completo aqui, a roda se fechando, mas eu gosto desse contraste do segundo ter esse tom pra mostrar, ó, entregamos ali o óbvio que você esperava que era Japão, falando principalmente pro público americano, né, porque a Disney pensa primeiro nessa galera, certamente, então assim, lançamos aqui o óbvio do samurai preto e branco, e uou, pessoas do mal se enfrentando, e uma na verdade não é tão má assim, mas não, vamos fazer anime também, só bonequinhos bonitinhos, falando de música e um robô com um personagem de três cabeças e um mini jabinho ali, um mini hut, pô, eu acho muito divertido.
Parente.
Pra mostrar logo de cara esse cartão de visita aqui, ó, estamos experimentando aqui realmente.
E fica aqui a informação, porque a gente tá falando, né, puta, Star Wars Vision se distancia de Luke Skywalker, essa galera, mas assim, realmente se distancia, porque de 18 episódios, só dois tem personagens que a gente conhece, tá ligado?
Eu gosto assim.
E são personagens, tipo...
É, eu também.
Muito B, tá ligado? Assim, é o Jabba, que, porra, não é protagonista, assim, dos principais ali. E na segunda temporada tem o Ed Antilles, que também é, tipo, é um outro cara, um piloto que, assim... Pelo amor de Deus, tá ligado? Só quem gosta dele é quem é muito nerdola, saca?
É só os nerdolão, é...
Mas é isso que eu queria. Eu não queria ninguém,
eu
assim,
também,
que fosse
eu acho
muito
massa.
Top, sabe?
É isso.
Só a galera que ninguém sabe quem é direito. Aí que é legal.
Vocês falando desse episódio, a Balada de Tatooine, né? O segundo, até comentando. Eu não sou muito fã do episódio. Não porque eu não acho que ele seja bom. Eu acho que ele é um bom episódio. Inclusive, essa questão do contraste, pra mim, é o mais forte. Assim. Ainda mais quando você vê o primeiro, que é aquele negócio mais Ed, que nem o PH falou. E aí, partindo pra esse, que é um animizão, pra mim é muito interessante porque gera justamente esse... Caraca, eu vou ver aqui coisas muito diferentes. Mas aí... Por que que eu não sou muito fã? Não sou tão fã dele, justamente por faltar uma história ali. Como eu disse antes, eu, quando estou assistindo Star Wars Visions ou estou vendo obras desse tipo, o que eu quero é que a parada me alimente com criatividade, sabe? Que ela expanda o universo de alguma forma, com algum conceito que me anime, sabe? Pra isso, eu, numa forma geral, eu pessoalmente encontro isso com mais elementos narrativos. Eu acho que os elementos narrativos do segundo episódio, eles são simples porque a ideia é aquela, entendeu? Essa é a proposta da parada e ele é divertido no conceito que ele faz, mas por isso eu não sou muito fã. Agora, onde eu acho que isso não rola e onde eu acho que isso rola é resumidamente pra comparar, sabe? No quarto episódio, que é A Noiva Aldeã, que é um episódio feito
pelo
estúdio Kinemacito, esse é o meu favorito, que é o mesmo estúdio do Made in Abyss, do Barakamon, sabe? Que, pô... É um episódio que super explora, tipo, artisticamente, é um planeta diferente, tem pessoas que têm uma religião diferente, que eles estão lidando com a força, só que é a força com um conceito que parece espiritual. Mais uma magia, sabe? Um negócio espiritual. É uma parada completamente...
Nossa, isso é muito
totalmente,
legal.
Totalmente diferente do que a gente tá acostumado com Star Wars, né? E aí... Pra além de tudo, a gente tem, tipo, designs super interessantes, roupas super interessantes. E aí, a gente, além de tudo, tem, concisamente, em 20 minutos ali, uma exploração de uma personagem que tem um passado, que tá tentando superar e que, tipo, consegue fazer isso em conexão com as pessoas desse planeta.
Um negócio meio Zuko, né?
Exatamente. Só que é muito legal porque... Ele não é expositivo de uma forma que, tipo, olha só, eu preciso te explicar tintim por tintim. Não, eu te entrego elementos, você consegue imaginar o que está acontecendo, porque, de uma certa forma, está se trabalhando com alguns clichês narrativos, só que tá aqui. Eu tô te entregando coisas novas, coisas que você nunca viu, alimentando com os personagens, tipo, pô, com design legal e tudo mais, inclusive, menção pra animação, a cor,
é
tipo,
lindo,
o fato da linha dos personagens
não, gente,
ser colorida,
obcecada.
Não ser toda preta, sério, é maravilhoso. E isso é o que eu curto, sabe? Isso é o que eu, tipo, olho e falo, puta merda, era isso que eu queria ver, felizão, próximo episódio e tudo mais. E aí, fazendo só uma contraposição com o episódio anterior dos gêmeos do Studio Trigger.
Que é um grande Lagana.
Que é um grande Gurren Lagann, mas vamos
me
lá.
Me lembrou Trigun.
É um episódio fraco. Ele é lindo. Sim. Do ponto de vista artístico, é Trigger, é o Hiroyuki Maeshi, sabe? Tipo, é só um dos melhores estúdios de anime do Japão, um dos melhores diretores de anime do Japão. Inclusive, a gente, no episódio da semana passada sobre o Anime Awards, a gente tava falando quanto a gente gosta, uhum, né? Do Hiroyuki Maeshi e do estúdio Trigger. Só que aqui é literalmente assim, ah, beleza. O estúdio Trigger botou lá dois irmãos Sif pra brigar e em cima de uma Star Destroyer. Irmão, é irrelevante.
Punhetagem visual, né?
É um grande clipe.
É, e assim...
Ah, é só lutinha. É só lutinha.
E aí, assim... Ah, eu desgostei? Não. Eu vi ali um clipe de 12, 15 minutos do Studio Trigger. Me deixa feliz. Só que eu acho relevante. Tipo, me engrandece. Me deixa... Não. Diferente desse A Noiva Aldeã, que pra mim, assim... Cara, olha que foda.
Dá pra ver que eles pensaram muito, né, mano? E trabalharam com carinho. Gente, eu fiquei tão assim... Parece que explodiu minha cabeça quando eu vi, tipo... Cara, olha como as pessoas podem interpretar de diferentes formas a força, por exemplo.
Nossa, isso é fantástico.
Isso foi muito legal pra mim. Na hora que eu vi que eles estavam fazendo com aquilo, tipo, como se fosse uma entidade, assim, uma parada nativa mesmo, sabe? Eu falei, gente...
Tribal, né?
Eles rezando pro planeta, né? Tipo, uma parada com a natureza.
Sim, é bonito pra caramba, é emocionante de ver, sabe?
Eu particularmente gosto muito, 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 muito desse conceito de força como uma comunhão entre os seres e com a natureza e os seres entre si, não só humano com humano, saca? Tipo, tem força em tudo, saca? E é muito bem exemplificado nesse episódio como eles tratam isso.
E é por isso que midichlorian é um erro.
É óbvio. Não, nem vou entrar nisso, essa porra. Pelo amor de Deus, de conceito horroroso.
Nerdei.
Mas assim, falando em midichlorian, o Qui-Gon Jinn, que é um dos meus personagens favoritos, ele é fantástico, mas ele também tem esse lance de, tipo, é mais uma pegada espiritual para com a força do que simplesmente porradinha massa véia de sabre de luz, tá ligado? Então eu gosto muito quando eles abordam esse lado. E esse episódio tem um negócio legal também, porque no final, bem, é a batalha final, se eu não me engano, mescla muito os poderes Jedi com tecnologia, tá ligado? Eu acho isso muito legal, acho isso uma potencialização do que poderia ser, que nos filmes a gente não tem, né? Então, acho divertido, acho um bom episódio, de fato. Não sei se é o melhor pra mim, mas de fato é um excelente episódio.
Ah, da primeira temporada pra mim é o melhor de todos.
Quando você puxou o Qui-Gon Jinn, eu achei que você ia falar de um outro episódio que tem mais pra frente na temporada, que também é do Trigger, que é o do Ancião.
Que é fantástico também.
Tem aquela de... Cara, esse episódio...
Que não dá pra entender que é Trigger.
É totalmente Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi jovem ali, sabe? Assim, essa vibe. Uhum. Eu acho que o Trigger, como ele tinha dois episódios na temporada, eles, ó, vamos fazer um que é mais a nossa marca registrada visual, que é esse dos gêmeos, né? Que é completamente como se fosse o Gurren Lagann, assim, é aquele visual Kill la Kill, é muita cor, é loucura.
Nossa, eu amo. O visual eu amo.
É, assim, é um puta clipe. Se bota um Daft Punk One More Time ali no fundo e...
Nossa, que ideia. Na moral, boa. Eu me perco muito com os gêmeos, cada um em cima de um Star Destroyer, e, tipo, galáxia, tá ligado? É muito maluquice, velho. É muito maluquice.
São dois Star Destroyers que estão grudados, irmão.
Putaria, velho.
Eu lembrei de Trigun porque são gêmeos que estão lutando cada um de um lado.
E são loiros.
E são loiros.
É, no fim das contas, é o What If, Luke e Leia aqui, né?
Assim, basicamente. Que... É bem isso que
eles fizeram.
Se fossem Sith.
Agora, assim, no outro episódio, que é esse do Ancião, que também é do Trigger, aí eu acho que eles exploram mais, ainda que... Também não deixe nada a desejar em questão de animação, em questão de coreografia, de luta. Ele investe um pouco mais, eu acho, em história, porque como eles tinham essa liberdade, ó, pessoal, vamos ter duas equipes de produção, cada um faz o seu aí, conversaram no zap quem investir mais em desenhar, quem investir mais em escrever. Mas aí, quando você falou do Qui-Gon, eu lembrei disso justamente por conta dessa dinâmica aqui. Eu gosto desses episódios que me trazem... É engraçado, porque Star Wars Visions, ele, ao mesmo tempo que a gente estava elogiando as possibilidades, o fato de levar o nome Star Wars Visions me dá vontade de ver Star Wars também, sabe? Uhum. Então, assim, diferente, por exemplo, de uma Netflix que faz lá o Love and Death and Robots, acho que é isso mesmo. Essa é a ordem das palavras. Sim. E lá não tem, né? Lá é só a temática que une todas as animações. Então, de fato, existe essa liberdade maior, né? Aqui existe uma liberdade, mas ainda é Star Wars. Então, eu acho que se todo mundo também despirocasse pra fazer a sua própria versão, perde uma unidade ali de, né? Que tanto de ser uma obra singular, num livro só, Star Wars Visions volume 1, volume 2, ou do nome Star Wars, né? Porque senão fica qualquer coisa só com uma roupagem Star Wars. Se todo mundo viajar, onde é que tá a unidade disso aqui? Então, alguns episódios como esse do Ancião, que traz essa vibe, que eu olhei e falei, cara, isso aqui é Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi, sabe? Assim, alguns episódios têm essa cara de What If do Star Wars, que ainda aproxima um pouco em coisas que a gente conhece. E eu gosto muito também quando eles fazem isso. A gente tá falando de não usar personagens, de não usar as coisas que já costuram essa trama principal, mas não precisa, né? O clima, se a gente trouxer um clima ali de um Jedi, de um conselho Jedi, um clima de uma dinâmica Jedi versus Sith, também é legal. E dentro dessa liberdade, eles fazendo isso aqui de formas criativas, eu gosto muito. E eu achei que o Trigger conseguiu tanto mostrar as duas caras do estúdio com esses dois curtas, quanto mostrar as duas caras de Star Wars Vision, sabe? Um, ó, galera, é só visual, experimentação e loucura, e o outro é experimentação e originalidade, mas dentro ainda do que você, fã, pode reconhecer como pontos centrais de Star Wars mesmo. Estamos inovando, mas também estamos respeitando todo mundo, sabe? Quem quer um pouco mais do mesmo e quem quer um pouco mais de criatividade, né? Eu gosto muito desse episódio. Achei que você ia puxar ele quando você falou do Qui-Gon, porque pra mim ele tá nesse episódio.
Super, e o Obi-Wan é igual também, né? Vamos combinar, né? É muito parecido.
É, só mais latinos e mais bronzeados.
É, total. E é legal que esse episódio é bastante edgy também, né? vamos combinar. Sim, tem uma das melhores lutas, é todo dark
e
tal.
É bem Ed.
E tem o velhinho do Dororo, né? É bom que
você... Exato, eu pensei nisso, no mongezinho lá, né? E falando em outras coisas, né? Você falou que é inspirado no velhinho do Dororo. Eu gosto de um que, eu nem sei, é Toby, To Be, eu não sei como fala esse, que é o do Saisaru baseado em Astro Boy, tá ligado?
Pô, esse é bonitinho, pô.
É muito fofinho, cara. A inocência desse robozinho, na melhor vibe, Mega Man, me pega muito, cara. Eu acho ele tão bonitinho, assim, tão... Ele tem uma esperança de vida que me toca tanto, tá ligado? Eu acho tão bonitinho.
Esperança de vida.
É uma criança, é o Pinóquio Jedi, tá ligado? É tipo, a criancinha ali descobrindo os poderes, achando que vai ser tudo lindo e ela só se fode por muito tempo.
É como se fosse total Astro Boy, né? Até,
100%.
Assim, eles nem tentam esconder, pra quem não sabe, o episódio tem esse nome aí, Toby, que é T0 ou TOB1, né? Que é um droide, de robôs, né? Em Star Wars. E no Astro Boy, o nome do filho do professor Tema, que inspira ele refazer um boneco, né? Um robô, era Tobio, né? Então, assim, até o nome, assim, eles não tentaram esconder nada. Ó, vamos fazer anime e vamos fazer Astro Boy em Star Wars. E ele, pra mim, ele é assim... Ele é o mais... Talvez o mais simples, mas o que eu acho mais assim... Caraca, era só isso que precisava ser essa série, sabe? Ele é anime, ele é Japão, ele é Star Wars. Ele é uma animação muito bonita. Eu gosto demais desse. Esse é um dos meus favoritos. Não por narrativa, mas pelo que ele representa. Sim. Até pelo anime, de fato, né? Por ser... O Astro Boy é o pai do anime com o Tezuka, né? Então, assim, trazer isso aqui é uma forma de reconhecer, de fato, a mídia.
Esse do robô foi feito pelo Saisaru, né? Que é o mesmo estúdio que fez Devil May Cry Baby, Ping Pong, Keep Your Hands Off His Okay, ou seja, só coisa, assim, elite mesmo.
Vocês falaram aí disso, só eu e a Gabi que dissemos qual que é o favorito dessa temporada. Matheus e PH, qual que é o de vocês?
Difícil, hein? Difícil. Vou pipocar, pipoquei. Eu preciso pensar um pouco,
Pipocou, bicho?
Os que eu mais me divirto é o do Toby e do Tatooine. Sim, com certeza. Assim, agora,
os mais leves.
O que eu mais gosto, o que eu acho melhor e que eu indicaria pra qualquer pessoa, não, se você for assistir, assista só um, é o penúltimo episódio, que é o Lope Yotio, que é o da menina, da alien que
esse
parece
é
uma coelha. É adotada, né? Assim, ela é meio que a... Meio não, ela é adotada ali por um cara numa pegada samurai.
Os furry pira nesse episódio.
E eles trabalham ali o impacto do Império. Esse episódio, cara, eu acho que ele é Star Wars pelo lado político de Star Wars, né? E assim, de uma forma que não é chata, de uma forma que é sobre família, de uma forma que é sobre relações. E esse episódio, eu acho que ele é o que mais tem potencial, pra mim, de extrapolação, de debate. Todo esse tempo que estamos falando de cada um dos episódios, poderíamos passar muito aqui falando só sobre esse episódio aí, Lope Yotio, que eu acho que mostra ali o impacto do Império dentro de uma nação, de um planeta, da história, o impacto da representação das relações familiares, que não tem nada a ver com Star Wars, necessariamente, apesar de ser um dos pontos centrais de Star Wars, a família Skywalker, né, assim, mas a forma como é tratado aqui, e sem falar...
A família lixo dos Skywalker.
E sem falar da questão, não tem como a gente, já na maturidade, no momento político que a gente vive no país e no mundo, não enxergar esses temas na obra, né?
Total.
De como chega o Império lá, e isso divide uma família, porque um lado acha que aquele governo é bom, o outro lado acha que aquele governo é ruim. E ser adulto, principalmente nos últimos anos, onde a discussão política tá mais permeando tudo, né? Não sei se realmente tá, ou é só porque eu estou mais inserido nelas, por estar mais adulto e mais maduro. Mas esse episódio, pra mim, é o mais completo. Se for falar de narrativa, se for falar de inovação, se for falar do que eles mantêm de Star Wars e de visual, de carisma dos personagens, assim, é o que eu mais gosto. Tanto a coelhinha quanto a irmã dela, que é a vilã, são personagens muito bons. Então, certamente, ele é o meu favorito.
Dito tudo isso, eu gosto do de Roquinho, de bandinha de rock em Tatooine, tá bom? É o meu favorito. É tão surpreendente que eu gosto demais.
A versão ideal era uma série Lope Yotio com a abertura pela bandinha do Tatooine Rhapsody, entendeu?
Perfeito. Perfeitamente. Só pra não deixar de falar, porque assim, a segunda vez que eu assisti não me pegou tanto. Mas a primeira vez que eu vi, eu gostei muito de um que chama O Nono Jedi. Porque é uma vibe meio...
É legalzinho.
traição, assim, é mó tenso, você não sabe o que tá acontecendo, quem é do bem, quem é do mal, tem traição pra caramba, é muito tensão.
Fica um clima, né?
Um sentimento de desconfiança, assim, bizarro, tá ligado? Eu gostei muito, assim, a segunda vez eu já sabia o que ia acontecer, então perde um pouco o impacto, né, de suspense.
Por causa do plot, né?
É, exato. Mas é o que tem mais reviravoltas, assim, e particularmente é o que eu acho que tem os sabres de luz mais bonitos de toda a franquia. Eu acho extremamente lindo como a Production ID, que, pra quem não sabe, aí é um dos melhores estúdios da história de animes, porque eles fazem Haikyuu, eles fazem um sabre de luz assim, puta, é lindo, é visualmente muito, muito, muito massa. Então...
Esse é aquele que tem uma entrega de sabre de luz?
Isso, aí... exatamente. Tá, sim. Exatamente.
Isso é muito foda, o conceito do sabre pegar a cor e aumentar exatamente, ou diminuir de tamanho, né?
Exatamente.
É bem massa,
eu acho muito, muito, muito legal, assim, eu gosto. E o gancho no final, mano, me deixa com um gostinho de quero mais, inacreditável. Eu fico tipo, porra, tinha que ter uma continuação pra eu saber o que tá acontecendo, né? Então, vale a menção aí pra vocês.
Bom, assim, falamos bastante aí da primeira temporada, né, que foi uma temporada só de estudos japoneses, e agora sim, eu não sei se vocês estavam ligados nisso, mas eu não estava ligado que a segunda season ia ser de estudos internacionais, galera de nacionalidades diferentes e tudo mais, e eu fui surpreendido, porque quando eu achava que ia continuar nessa vibe de ser anime, estudos japoneses e tudo mais, e aí dei play... Comecei a ver lá, tipo...
Elgiri.
Estúdios, assim, tipo, de outras paradas que eu gosto muito. A Gabi, inclusive, eu acho que no primeiro bloco, no segundo, ela falou sobre o Cartoon Saloon, sabe? Que é um estúdio muito conhecido por conta daquele Wolfwalkers, do Song of the Sea. Eles têm uma característica artística muito específica, sabe? E são bastante reconhecidos. E eu fiquei, caraca, que foda, não sei o quê.
São irlandeses, né?
Eles são irlandeses. E foi até mais legal a experiência da Season 2 nesse aspecto, porque eu fui pego totalmente na surpresa em relação a isso.
Nossa, quando chegou o Aardman, mano, que é o do estúdio que fez
do Wallace and Gromit, sim.
Mano, eu fiquei assim, Fuga como assim isso aqui tá acontecendo, sabe? Tipo, a gente tá tendo um curta feito por esse estúdio pois de Star Wars, assim, em termos de...
O Gromit
de...
tá em Star Wars agora, é canônico.
Inclusive, ó, vocês falando, tipo, lá na sobre a Season 1, sobre os episódios mais leves e tudo mais, esse do Aardman, do estúdio Aardman, do Wallace and Gromit, do Fuga das Galinhas, o nome do episódio é Eu Sou Sua Mãe. Esse foi um dos meus favoritos tranquilamente.
É super levinho,
ali,
né?
Ele é super levinho e aqui...
Se gosta desse, tem que gostar da banda.
Não,
então,
não faz sentido nenhum.
Deixa eu me defender. Aqui, eu gosto mais desse do que o da banda, porque eu acho que aqui a gente tem um estúdio com as suas características únicas, com a sua visão única de comédia, de humor.
E que já é muito conhecido também, né? Só pelo estilo. E já conversa.
E assim, eles pegando Star Wars e adaptando pra essa comédia, saca? Tipo, cara, o que que é uma corrida de naves em que, tipo, tem uma nave que simplesmente levanta uma mini estrela da morte pra dar tiro nas outras naves, saca? Pra mim, o genial aqui tá nisso. Tá nessa brincadeira. Tá em você conseguir pegar os elementos canônicos de Star Wars, todos esses elementos visuais que são muito importantes em toda essa história dessa franquia, e simplesmente falar, ok, vamos pegar isso tudo aqui, deixa eu ter uma visão sobre Star Wars do meu jeito, com a minha personalidade, sabe? Minha personalidade falando, obviamente, do estúdio de animação aqui, do Aardman. Então, foi um episódio que eu ri muito, sabe? Que eu me diverti muito e que... diferente do que eu acho em relação ao que eu disse do episódio da banda lá. Tem uma historinha, tem personagens interessantes aqui.
Tem um peso emocional
aqui,
em relação
tem
mãe
um
e
pezinho
filha.
Emocional, exato, entendeu? Então, aqui tem um pouquinho a mais em relação a isso. Então, dentro desse espectro de episódios leves, esse aqui é o meu favorito, tranquilamente. Eu ri muito, assim, de verdade. E ele é lindo, lindo pra cacete.
Aproveitando o gancho desse episódio, assim, eu queria um questionamento pra vocês, porque é algo que me ficou na cabeça enquanto eu tava assistindo, assim. Quando eu terminei de ver a segunda temporada, eu meio que tive a conclusão em mim que eu acho ela significativamente mais infantil. Mas me veio isso na mente porque quando eu percebi que os dois mais pesados são orientais. É um japonês e um sul-coreano. Enquanto os outros, que são ocidentais, eles têm uma pegada mais leve e mais infantil. E eu fiquei refletindo sobre como o mundo enxerga a animação. Se o ocidente enxerga de uma maneira mais infantil, enquanto o oriente, que já tá mais só com anime, vai pra uma pegada um pouco mais diversa, digamos assim, saca? Eu fiquei me pensando nessa reflexão bastante, assim, porque até a metade eu tava achando, tipo, porra, tá infantil, tá ligado? Não que isso seja ruim. Pelo contrário, eu gostei muito. Uhum. Mas eu fiquei, pô, será que países ocidentais enxergam a animação dessa forma?
Não sei se eu senti isso na real, porque o primeiro episódio, por exemplo, eu não acho ele muito infantil. Na real, ele é bem contemplativo, né? O primeiro, assim, além da animação ser linda,
o
né?
O das pinturas lá, né? O Sif.
É, porque eles meio que deram Ctrl-C, Ctrl-V no estilo de arte de Spider-Verse, mas eu não tô reclamando, eu acho lindo, maravilhoso, né? Mas eu acho que ele é um pouco mais contemplativo e tudo bem, ele não tem muita história em si, mas uma criança assistindo isso, tipo, não vai fazer muito sentido pra ela, sabe? E não sei, eu acho que eu não... Eu, particularmente, não sei se eu concordo muito com achar os episódios infantis. Agora, sobre essa visão do que eles veem como animação, né? O que eles interpretam disso... Aí eu já não refleti sobre, pra poder debater.
Eu acho que essa conversa, inclusive, esse tópico vale uma conversa bem mais longa, inclusive, a respeito, assim, porque eu acho que isso vai ser apresentado com relação às influências de diferentes de Ocidente e Oriente, né, e a forma de fazer a animação. E aí até, na realidade, assim, eu, como a Gabi, eu não enxergo também, na maior parte dos episódios, esse aspecto de, tipo, da narrativa ser muito infantil. Eu não tenho essa visão também, na temporada. Agora, o quanto o estilo de arte ocidental de animação não te conecta também com animações mais infantis, saca? Porque, querendo ou não, o estilo de arte de animação ocidental remete ao que a gente tá acostumado com animações infantis, animações que a gente cresceu assistindo.
O estilo de arte do Cartoon Saloon é totalmente isso, né, mano? Ele é muito nostálgico.
É perfeito, exato.
100%.
É muito nostálgico, ele tem essa vibe desenho animado, infantil e tal.
Stop motion, né? A gente tem aí dois que foram stop motion, então às vezes você fica meio tipo, ah, lembro quando eu assisti aqueles, sei lá, Coraline, por exemplo, que a gente via quando era criança, A Casa Monstro, aí às vezes isso fica na cabeça, né, uma coisa mais psicológica.
Mas o nome do episódio, eu nem sei se tem um nome em português, mas eu até abri no Disney Plus aqui pra ver, mas tá em inglês, Screecher's Reach, que é o episódio do Cartoon Saloon.
Que é o melhor, né? Vamos combinar.
Nossa, é muito bom esse episódio.
Potencialmente o primeiro segundo, vai.
É
muito
melhor,
bom, cara, muito bom.
Depois eu falo meus favoritos, mas esse fácil eu acho que é o melhor. Agora, ele tem uma arte que, inclusive, assim, brinca, Gabi, que é ilustradora, inclusive, de livros infantis, né? Tipo, o Cartoon Saloon tem muito essa vibe de arte de literatura infantil, sabe? E eu acho maravilhoso. E a narrativa dele, nossa, velho, inclusive é bem pesada, saca? Tipo,
é um terror, né?
É, um suspensão, né? Tipo, terror. Cara, inclusive, parabéns, viu? Porque até eu perceber, caraca, é uma véia, saca? Tipo, lá dentro daquela caverna. Uma véia Sif, né? Não é um monstro. Porra, velho, eu fiquei no cagaço. Não vou mentir, não. E eu acho que essa abordagem ocidental, de fato, é diferente. Eu acho que a gente consegue discutir muito sobre isso. Mas eu não tenho... Eu tô com a Gabi no quesito da... Eu não tenho a impressão de ser infantil demais.
Eu acho que, narrativamente, essa temporada é mais madura que a anterior, sabe? Assim, não...
Eu ia até comentar,
Não sei exatamente se conversa mais com infantil, mas assim, porque eu não acho que maturidade é o oposto de ser infantil, né? Assim, eu acho que não tem,
isso,
não tem exatamente a ver os dois termos. Então, eu acho que, assim, talvez o que vocês falaram do visual remeter ao infantil pode fazer muito sentido por a gente ter esse visual um pouco mais do stop motion, esse próprio Screecher's Reach. Mas os temas, eu acho que até esse... Talvez o terceiro... Eu acho que eu entendo o Bianese, porque, assim, eu tô olhando... Eu abri aqui agora enquanto eu falava a lista de episódios. E o primeiro, eu acho que nada infantil, assim. O primeiro, ele é bem filosófico e abstrato, e eu acho foda.
É lindo, mano.
O primeiro, assim. Não, e a discussão
de tinta, né?
Da tinta representando ali a força e como é a tinta.
E, pô, tem um dos sabres de luz mais irados, né?
Cara,
que é metade amarelo, metade vermelho. Loucura,
metade
velho.
Metade vermelho. Abraçando a dualidade, né?
Eu acho que esse episódio, ele mostra por que se fazer animação, sabe assim? Uhum. Porque tem vários aqui, tanto na primeira como na segunda, e vários animes que a gente fala aqui, que a força não está no fato de ser uma animação. A animação é uma opção. Agora, esse aqui, ele explora a animação. Ele precisava ser uma animação.
Usa como função, né?
Você não consegue contar essa mesma história se não for animada, porque ela usa isso. Então, eu acho isso muito foda. Isso, o seu primeiro episódio da temporada, é muito grandioso. Agora, tirando esse primeiro episódio, você pega o segundo. É uma história sobre um grupo de crianças e a relação entre eles tem essa infantilidade que o Bianese falou, apesar dela ser sombria e o final ser completamente inesperado para uma obra, de fato, voltada para crianças, né?
Uhum.
A menina se conecta ali com o lado, com a bruxa, com a caverna, com o lado sombrio, e é isso daí, vida que segue.
Aquele abraço e vamos nessa.
A gente não espera isso, ainda mais com esse visual que os meninos estão exaltando do Cartoon Saloon. E aí já o quarto, pulando o terceiro, porque a gente já comentou um pouco, é o que o Lobato falou da galera do Fuga das Galinhas, e eu acho esse episódio divertidíssimo, e tem essa vibe infantil. E o terceiro também é contado a partir de um ponto de vista infantil, que é a menina olhando as estrelas e tem uma magia ali na pedra, que a magia é sempre a força, né? Em qualquer episódio que a gente falar aqui, como eles exploram com essa criatividade e originalidade, é até surpreendente que é a força em alguns momentos, né? Porque a gente nem sempre tá acostumado a ver como colocam aqui. Mas esse
também trouxe uma interpretação legal sobre a força, né? Ser uma parada mais nativa também.
Exatamente, assim, e parte desse olhar infantil aí, que eu acho que o Bianese, por isso que passou essa impressão, sabe? São, tirando o primeiro episódio, a metade da temporada, de fato, começa com histórias contadas de pontos de vista e por personagens infantis. E aí daí elas descambam pra temas um pouco mais surpreendentes, maduros, mais sombrios até nesse segundo. Eu acho que é uma tendência o primeiro episódio da temporada abre uma filosofia, vamos pra todos os lados aqui, e aí ele vai descendo nesses primeiros aí. O segundo é infantil, muito sombrio, enquanto o terceiro ele transita entre os dois, com a relação entre... Acho que são irmãos, né? Que estavam procurando uma mesma mãe.
Irmãs.
E são irmãs, isso. Estavam procurando a mãe e nessa mensagem das estrelas, o planeta tomado pela coisa sombria do Império. E aí o quarto, totalmente leve, com essa coisa de piada em relação mãe e filha e mini estrela da morte, como o Lobato falou. Então, assim, eu consigo entender... Não tinha observado isso, mas consigo ver esse olhar do Bianese, porque parece que é uma proposta de usar, pelo menos, o ambiente, o mundo e personagens infantis, né? Só que numa maturidade que eu acho que já é narrativa bem maior do que a da primeira temporada.
Sim. Aí no quinto episódio tem do Estúdio Mir, que eu amo, que fez Voltron e fez Corra também, né?
Sim.
Esse episódio é muito bom. Ele me fez, assim, passar o tempo super rápido. Eu nem vi o tempo passar enquanto eu tava assistindo. Muito divertido.
E é um dos mais longos, se eu não me engano. Mais longos, é tipo 20 minutos. Mas, enfim.
E é o mais animizão também da temporada.
100%.
É, esse é bem anime.
Oh, mas o Sif, vilãozão desse lindo episódio, é muito foda, mano. Visualmente ele é muito pica, tá ligado? Ele traz um molho ali pro episódio.
Realmente.
É quase eu sem barba.
Correto. Só que sim.
Mas eu também quero destacar que uma coisa que eu gostei muito nessa temporada, falando mais geral, assim, é que existe muito esse destaque nas personagens femininas, cara. Todos os episódios, praticamente, só tem personagem feminina como protagonista. Isso é muito, muito da hora de observar, porque não é tão comum, né? E eu quase que não percebi isso, mas
ainda
depois,
mais
tipo,
em
do
Star
quinto
Wars,
episódio... Né? É, no quinto episódio eu falei, cara, foi só mulher até agora, isso é muito impressionante, parabéns.
Eu acho que só esse quinto que talvez divide,
o quinto,
né?
Divide entre a menina e o cara.
Com o moleque
Tirando
Jedi.
Isso, mano, é tudo
agora,
mulher.
Agora, olhando a lista aqui, realmente todos estão focados em garoto.
Sim, é bem legal. E aí, um dos meus favoritos foi o 6, que foi o da... Esse é do... Qual que é o estúdio
a
desse?
A dançarina.
Esse é o meu favorito, cara. Esse é irado.
La Cachette.
Lacachete é francês.
Eu não conheci esse estúdio, mas eu amei ele.
Eles fizeram o Primal do Genndy Tartakovsky, o mesmo cara que fez o Dexter, Laboratório de Dexter.
Uhum.
Foda. Mas, cara, eu amei muito esse episódio. Eu achei lindo o jeito como eles, tipo, colocaram arte junto com protesto, sabe? Pelo menos eu interpretei assim, tipo, arte como forma de protesto.
Francês, né?
Nesse mundo, sabe?
França, né?
Então, faz sentido saber que o estúdio é francês.
E esse é bem Star Wars, né? Esse é Star Wars pra cacete, assim.
Bastante. Não, e é maravilhoso, assim, todo o clima de tensão que se constrói, e as personagens super foda, e essa, o plot twist que teve de ser o filho dela também no fim, né? Nossa, esse episódio, pra mim, foi um dos melhores, assim, pelo menos de roteiro, sabe? Não digo nem visualmente, que é muito bonito também, mas de roteiro, esse foi o que eu mais fiquei, tipo, investida e emocionada de ver, assim.
E visualmente é incrível, mano.
A responsabilidade de fazer arte na política e como você se posiciona e como isso afeta, né, a realidade.
As cenas dela dançando são muito bonitas, cara.
Lindas,
são
lindas.
Absurdas, né? Eles fizeram, o Lacachete também fez Love, Death and Robots, que a gente tinha citado, a antologia.
Sério? Não sabia.
Da Netflix.
Qual episódio? Né? Você sabe dizer?
Puta, eles fizeram um da segunda temporada, mas não vou lembrar o nome, bicho. Mas eu vou puxar aqui, vão falando aí.
Olha, eu não sei vocês, mas pra mim você falou de arte bonita e tudo mais. Nada... Eu tava gostando bastante dessa temporada de uma forma geral, mas o último episódio foi o que mais me impactou.
Nossa, é lindo!
Totalmente, que é... O nome do episódio chama A Canção de Aú, de um estúdio chamado...
Triggerfish,
que é um estúdio africano, inclusive. E é simplesmente a parada mais adorável, bonita, as cores mais vibrantes, lindas. Tudo isso num 3D... bem feito pra cacete, assim, tipo, do mais alto nível.
Mano, filme,
é,
né?
Absurdo.
Filme.
Com tudo parecido. Cara, sério, com umas texturas, que eu juro por tudo que é mais sagrado. Filme, qualidade de filme, Gabi disso tudo. E assim, de uma sensibilidade também, né? Tem esse negócio, assim, de a gente tem um das nossas personagens principais, é uma criança, tem um momento sobre entendimento sobre si mesmo, né? Sobre um pouco até sobre responsabilidade, né? O chamado, tem todo esse negócio. A gente vê a do uso da força também de uma forma diferente, né? Que a gente tá vendo sobre a questão das purificações dos cristais, da forma como isso afeta a natureza, né? Agora, pra mim foi muito emblemático, assim, terminar a season vendo esse episódio por esse estúdio, que inclusive eu não conhecia, mas foi legal porque eu assisti com a minha namorada, que é ilustradora, e um amigo dela, temos um brasileiro como concept artist desse episódio.
Que então, foda.
Foi muito legal saber que tinha um BR na produção da canção de Aú aí.
Bom demais, cara.
Esse episódio me lembrou muito It Takes Two.
Ah, sim, por você parecer bonequinho, né?
É, bonequinho de tipo tecido, isso. Saca?
Nossa, e o estilo de arte de It Takes Two é maravilhoso também, viu? Vale se lembrar.
É lindo,
lembrar. É maravilhoso.
E é muito bonito esse, cara. O relacionamento de pai e filha ali dos personagens é tão bonitinho, cara. É tão fofinho, tipo... E esse é mais... Tem um conceito clássico de Star Wars, né, que é um jovem escolhido partindo para uma aventura cheia de responsabilidades e temores e por aí vai. Que me agrada, algo genérico, mas assim, quando o genérico é bem feito, eu nunca vou questionar, saca?
É isso.
Então, é muito massa. E eu particularmente, assim, é uma curiosidade sobre mim e sobre minha fanzice de Star Wars. Eu gosto muito dos cristais Kyber. Eu acho muito bonito visualmente.
Nossa, que específico.
E eu acho muito legal também os conceitos deles e que as cores reverberam com a sua essência e por aí vai. Eu acho tudo muito bonito e é um prato cheio pra você fazer um episódio. É uma animação fantástica, que foi o que aconteceu, né? Então, queria ver mais.
E esse episódio, ele trabalha muito esse conceito e eu gosto que ele continua o conceito que já aparece no episódio anterior, né? Que
total.
É o penúltimo, que é exatamente sobre os cristais Kyber também. Esse é um episódio que ele é parceria de um estúdio japonês, o Dark Stage, que prestou, ele não tem nenhum trabalho muito grande ou isolado na participação de anime, mas é um estúdio que presta serviço aí pra Key Animation de várias produções aí, pra Jojo, pra...
Atuaram em Attack on Titan, né?
One Piece, Attack on Titan, ele tem participações em até em animes que a galera tá consumindo aí rotineiramente. E o visual, né? Eu acho que a gente reconhece bem o visual de anime ali quando assiste, apesar dele ter aquele visual de anime, desenho americano copiando um estilo de anime, né? Porque além de ter o estúdio japonês, esse episódio também é feito em parceria com a própria Lucasfilm. A Lucasfilm é um estúdio desse episódio. E eu gosto que ele introduz... Eu gosto como ele se conecta com o próximo por essa pauta, por esse tema aí dos cristais Kyber. E ele é um Star Wars, assim... Eu tô pensando em lúdico, mas não tem nada a ver, na verdade, essa palavra, assim. É uma questão de sociedade. A força não como a força de Star
Magia,
Wars.
Né?
A força como... a força das pessoas mesmo, da ação, daquela coisa da faísca da rebelião, apesar de não ter de fato a rebelião aqui na forma dos rebeldes atuando ali, essa coisa de tem um império mal explorando pessoas simplesmente para cavar buracos gigantes para pegar pequenos cristais, porque eles vão aproveitar aquilo. Mas como a força de um que se rebela ali, consegue escapar, se conecta, consegue criar uma conexão da sociedade com essa causa, e como a mensagem disso tudo é sobre a luz, né? Que em Star Wars
Fantástico.
Representa ainda mais do que a metáfora da luz, como a gente já está acostumado a conhecer, né? Então, assim, eu gosto, e ao mesmo tempo que tá trazendo ali os personagens mais jovens, eu gostei que o Bianese levantou esse foco, porque é isso, né? Assim, ele traz esse, mesmo quando ele traz o peso, tem uma juventude ali, que também é marca de Star Wars, né? Como a gente tava falando.
Trazer da esperança.
De trazer. É a nova esperança, né? É assim que começou Star Wars, né?
Exatamente.
É assim. E era Luke e Leia. Talvez a gente não tenha tão claro na cabeça a juventude de Luke e Leia, porque no nosso imaginário, mesmo eu e o Lobato, que somos mais velhos, já vimos esses atores já velhos, de fato, né? Assim, já muito adultos. E aí a gente não lembra que talvez eles eram 17 anos no primeiro filme, né? Os Verdade. Personagens. E é isso, assim, Star Wars é sobre essa juventude, é sobre essa nova esperança, nunca deixou de ser, e a gente tá vendo isso aqui nas suas várias e várias formas. E só pra não deixar de falar de todos os episódios, tem o episódio que é intro da Espiã e esses dois que a gente tá falando por agora, que é o episódio do estúdio 88 Pictures, que é um estúdio indiano, e eu acho que esse, cara, pra mim, é o melhor no sentido de visão própria de Star Wars aqui, assim.
Sim.
Eu acho que a primeira temporada, como eu falei, faz muito disso, só que acaba se repetindo, porque são 9 episódios feitos por japoneses, né? Agora, esse daqui, cara, você vê um Star Wars em outra etnia, em outra arquitetura, em outra cultura.
Sim, é o que tem mais identidade cultural, né?
E até a própria compreensão das relações das pessoas ali, sabe? É aquela coisa ali muito indiana e um pouco Oriente Médio ali, são bandidos.
Não, e tem uma mistura com faroeste ainda, né? Tipo,
porque
uma mistura louca de...
É aventura, né? Aventura na sua mais simples forma, e a questão dos bandidos que, na verdade, são bons, né? O Star Wars sempre brinca com isso. A gente falou, inclusive, que Visions brinca com isso, do bom que, na verdade, tá do lado sombrio, criminoso que, na verdade, tá do lado da luz. E esse episódio, pô, eu acho ele não é o meu favorito de experiência e tal, mas ele sintetiza muito do que é Star Wars Visions, assim, por conta disso, por ser uma visão diferente, é uma visão indiana, é visualmente diferente, os diálogos muito, as relações entre os personagens ali, a própria dinâmica de um irmão abrir mão do outro por conta de coisas maiores. Enquanto a gente viu nessa temporada, talvez o que a gente mais viu de relações familiares, relações humanas no geral, muito de traição, muito de separação, muito de abandono.
Foda, é isso mesmo.
E esse episódio, ele já mostra uma separação muito positiva, e aí a temporada termina com visões ainda mais positivas sobre essas coisas, né? Mas esse episódio, pra mim, ele tem essa síntese da visão diferenciada que vamos dar pra Star Wars. É óbvio que todos fazem isso, né? A gente tá destacando aqui há mais de uma hora como isso é grande em Star Wars. Mas esse daqui, eu acho que se tivesse que escolher um, é o que mais se destaca pra mim, tanto visualmente, por ter essa expressão cultural. Mas eu acho que o francês é muito francês, não tem como, né? Até o sotaque dos personagens é evidente, assim. Mas entre uma representatividade francesa e uma indiana, eu acho a indiana muito mais forte.
Ah, com certeza. Não, eu mais gostei da mensagem daquele episódio, mas em questão, assim, de visual e de como representar esse mundo a partir dessa perspectiva que nem você falou, né? Nossa, esse episódio é perfeito. Ele foi um dos que mais chamou atenção, assim, que de cara dá pra você saber de onde vem, sabe? Você fala, tá, eu já entendi que de onde é esse estúdio aqui.
Eu acho que é um dos únicos, né, visualmente, que você bate o olho e fala, Índia. Não tem como ser outra coisa, tá ligado? Não tem como.
Ah, fora os japoneses, mas o japonês é um pouco mais fácil de identificar, né?
Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um podcast. E olha, só Star Wars no Animes Overdrive, quem diria? Pudemos conversar aí, por que não? Fugir ao mesmo tempo um pouco do mundo do anime aí, conversar
Graças
sobre...
Graças a Deus.
Fugir sem fugir, né? Porque...
Fugir sem fugir, né? Mas pelo menos
foi
aí a Season 2...
Foi uma desviadinha
dois...
rápida.
Foi. E bem legal, pô. Sim. Foi, valeu a pena. Valeu a discussão, foi muito bom. E esperamos que nossos ouvintes tenham gostado também. E esperamos que vocês venham conversar conosco, né? Pra dizer quais foram os episódios favoritos de vocês e tudo mais. Mas antes da gente encerrar o nosso podcast, vamos para os nossos jabás de sempre.
Meu jabá de hoje, um é pra Disney... Que faça o Star Wars Visions.
Rapaz,
3
jamada disso.
E coloque um brasileiro aí, um
por favor.
Brasileiro, pô. Queremos ver essa.
Miralumo tá aí, inclusive, hein? Miralumo, que o Heimer trabalha e é sócio, então, ó. E aí, Disney?
Ajuda a gente aí, fazer Disney, Star Wars. Coloca um Star Wars. De repente, o Heimer mete uns Jedizinho com as nossas caras ali de fundo, hein?
Você consegue imaginar, irmão, Star Wars feito por Heimer?
Eu ia chorar, tá?
Eu quero, viu?
Não, assim, seria muito foda esse projeto continuar e ter um espaço para um estúdio brasileiro. Mas queria também deixar aqui o meu comentário pedido, não sei, para o nosso ouvinte, que é... Se quiserem mais Star Wars, tem umas animaçõezinhas aí, de repente, que a gente consegue enfiar nesse programa. Então, de repente, se vocês tiverem interesse, se a gente souber que os nossos ouvintes, de fato, gostam de ouvir isso, a gente gosta de falar.
Eu sou doido pra assistir o Rebels, inclusive, hein? Só queria dizer isso.
Clone Warzinho, Rebels... Porra.
Essencial, tá? Ápice de Star Wars. Star Wars Rebels. Então, assim, se cara, você forte. Que tá ouvindo isso gosta...
Até arrepiei, bicho.
Tem vontade de ver a gente falando. A gente já falou aqui sobre outras coisas, né? Sobre Arcane, sobre Avatar. Então, Star Wars, já abrimos a porteira aqui. É, estamos com precedentes, mas depende de vocês quererem ouvir. Se vocês querem ouvir, nos avisem que podemos colocar, trazer. Vontade não falta.
Eu vou chover um pouco no molhado aqui no meu jabá, mas na verdade é uma indicação, um pedido, porque assim, eu assisti essa segunda temporada de Visions e por muitas vezes eu lembrei de Avatar, a Lenda de Aang, cara. Eu não sei exatamente porquê, talvez seja em mensagem.
Porque tem um estúdio que fez Korra.
Não, não só isso, não tão literal assim, mas tipo, é sobre mensagem, sabe? É sobre, tipo, intenção. Eu sempre me pego pensando quando eu vejo alguma coisa, eu falo, nossa, isso é muito Avatar, cara. E principalmente nesse episódio que a gente tava falando do Poço, dos escravos, me lembrou muito o Reino da Terra lá sendo escravizado e vem o jato.
É que Avatar é tipo o Star Wars, só que melhor.
Ok, com esse hot take, eu só vou dizer pra vocês, assistam Avatar e escutem nossos podcasts e se preparem, porque vai ter Korra em breve. Vou ser
que
bastante
isso?
Claro aqui pra vocês.
Mandou mesmo spoiler?
Caraca, anúncio assim?
Mandei na lata. Vai ter a lenda de Korra aqui nesse podcast em breve,
é
então
isso.
Já vão se preparando aí.
Bom, gente, o meu jabá sou eu mesma, Gabi Tosati, porque eu sou artista também, então vão lá nas minhas redes, prestigiem o meu trabalho. Eu não faço coisas nesse nível das coisas que a gente falou aqui hoje, mas assim, quem sabe um dia, né? Tô na tentativa aí. E também pra vocês conhecerem esses estúdios que participaram de Star Wars Vision, né? Vão lá procurar os filmes que eles fizeram, porque é tudo muito artisticamente lindo, e dá pra ver que eles prezam muito por essa parte de coração mesmo. Uma coisa que a Disney não faz. Então, a gente tem que dar essa visibilidade pra esses artistas mesmo. Então, vão atrás. A Disney é empresa, tá? Não tô falando da galera que trabalha na Disney, porque a galera que trabalha na Disney é foda também. Parabéns pra vocês. Mas a empresa Disney me frustra. Então, vão atrás dessa galera aí que participou do Visions, porque eles são... topzera.
E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast em @overdriveanimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok, né? Em @animesoverdrive para ficar ligado em todas as novidades. Conversar conosco, contar pra gente quais foram os seus episódios favoritos Star Wars Visions. Se você gostou, se você não gostou, o que gostou, o que você gostaria de ver. Para obviamente, né? Expandirmos o nosso papo, o nosso podcast com vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais pessoais em @pedrolobato, @phdoria ou @phoficial no Instagram, @bianesmateus, bianese com dois Es, Mateus com TH, e @gabitosati ou @gabizorte com um zerinho no lugar do O. Vamos conversar, vamos nos divertir e vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.